Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, 10 anos da Lei de Cotas, com Juarez Tadeu Xavier e Acácio Sidney Almeida. De acordo com a Lei de Cotas, toda instituição de ensino superior deve destinar obrigatoriamente 50% de suas vagas para alunos de rede pública. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Juarez Tadeu Xavier é jornalista, docente na Universidade Estadual Paulista, membro da Comissão de Averiguação das Autodeclarações para Pretos e Pardos no Vestibular e vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Designer de Bauru. Acácio Sidney Almeida é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, onde também foi pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Ele é coordenador do Observatório de Políticas Afirmativas do Fórum Nacional de Pró-Reitores e Reitoras de Assistência Estudantil das Universidades e Institutos Federais. Seja muito bem-vindo, Juarez, ao nosso programa.
Fico agradecido pelo convite.
É um prazer recebê-lo aqui, Acácio.
Muito obrigado, Joel. Um prazer imenso poder dividir esse espaço com você, também com o professor Juarez e com aquelas e aqueles que nos ouvirão.
Em 2021, 50,7% dos alunos da Universidade de São Paulo eram alunos de escola pública, entre eles, alunos negros, pardos e indígenas. Para começar nossa entrevista, seria interessante que vocês respondessem o que é ação afirmativa e o que é política pública. Começamos com você, Juarez.
Bom, políticas públicas são todas as políticas adotadas pelo governo, pelo Estado, né? São políticas distintas. Tem políticas que são de governo, de uma determinada administração. Há políticas públicas que são de Estado, são mais permanentes e duradouras. São políticas que têm por objetivo atender necessidades sociais. Na área de saúde, educação, transporte, moradia, os aspectos mais amplos. Aí. Elas se constituíram como mecanismo fundamental de redução das desigualdades ao longo do século XX. Entre as políticas públicas, há as políticas de ação afirmativas. São políticas não necessariamente universalizadas, são políticas mais pontuais, mais focadas para atender determinadas camadas ou setores sociais. Né? Políticas de ação afirmativas que atendem às necessidades das mulheres, da população negra, da população indígena, da população LGBTQI+, da população destituída de renda. Você pode ter políticas de ação afirmativas muito focadas. Elas podem ser universais, elas podem ser pontuais, elas podem ser temporárias, mas são políticas que atendem necessidades de grupos sociais em situação de vulnerabilidade ou vulnerabilizados em uma determinada sociedade. Dentre essas políticas de ação afirmativa, tem a modalidade de cotas. Não é a única modalidade. Normalmente, as políticas de cotas, de ação afirmativa no formato de cotas, é adotado para minorias étnicas raciais. Não tem sido o formato mais adequado para maiorias, né? Como, por exemplo, como adotadas na Índia e como adotadas no Brasil. Nós precisamos de uma política pública de ação afirmativa para a população negra mais adequada ao universo da população negra.
No caso, então, da Índia, três questões em 1948, Juarez.
Isso.
E destinava-se às castas, né?
Isso. Então, você tem políticas públicas, que pode ser de governo e Estado, você tem política de ação afirmativa para atender necessidades específicas e você tem modalidade de cotas, que é o que nós estamos vivendo no Brasil. De modo geral, é isso.
Quer acrescentar, Cássio?
Quero sim. É importante que se diga que o professor Juarez traz uma palavra que é fundamental nessa discussão, né? Quando ele fala de políticas universais. As políticas de ação afirmativa, elas nascem exatamente porque as políticas universais, as políticas públicas universais, não conseguiram responder àquilo que era mais urgente e que dizia respeito exatamente a esses grupos citados pelo professor Juarez. Então, é necessário que se faça, que se mantenha as políticas universais, mas é necessário também que se olhe com mais atenção e com mais cuidado para aquelas e aqueles que fazem parte justamente desses grupos que foram historicamente discriminados, historicamente violentados. E aí, seguindo o que disse o professor Juarez, população negra, população LGBTQIA+, população indígena, população quilombola, todas essas populações, se olharmos os dados relacionados à saúde, relacionados à educação, relacionados ao trabalho, veremos que existia a necessidade, ou ainda existe a necessidade, de uma política que seja mais urgente, que seja pontual, que seja baseada na equidade, que seja baseada na necessidade de corrigir todo esse processo histórico de opressão e de violência. Isso não acontece apenas em países como Brasil e Índia. Nós podemos pegar, mais recentemente, há 2 anos atrás, a Alemanha também começou a pensar uma política afirmativa para mulheres. Então, é necessário que olhemos como, tudo isso como um processo para a construção de uma verdadeira democracia.
A lei de cotas diz que todas as instituições de ensino superior devem reservar 50% de suas vagas para ex-alunos de rede pública. Dessas vagas, uma parte é destinada para alunos pretos, pardos, indígenas, alunos com baixa renda e pessoas com deficiência. Qual foi a importância dessa lei para um país como o nosso, onde ainda persiste o racismo estrutural, Juarez?
É fundamental, né? Fundamental porque há um aspecto que me parece importante que é necessário corrigir. Primeiro, durante muito tempo se alimentou que o Brasil não tinha políticas institucionais do ponto de vista racial. Não é verdade isso. Ao observar as constituições de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, todas elas, de forma direta ou indireta, criaram um arcabouço legal que bloquearam a população negra do acesso às políticas públicas de forma mais ampla. Propiciado pelo formato de Estado no Brasil. Desde a chegada da família real no Brasil, moldou-se um projeto de Estado que levou à situação que nós temos hoje. Esse projeto de Estado, ele tinha uma pré-condição assustadora, que era a escravização de negros, o genocídio indígena, a lógica política da Casa Grande Senzala, que segregou e estigmatizou a população negra, a cristalização de uma política de apartheid e segregação no Brasil, que foi acentuada na passagem do século XIX para o século XX. Essa população ficou, por exemplo, alijada do acesso ao mercado de trabalho regular, não teve acesso à educação formal, não teve acesso à ocupação dos melhores espaços no território e não teve acesso às ações políticas concretas para poder fazer a defesa dos seus interesses e direitos. Então, desse ponto de vista, o Brasil ele congelou, a partir de uma opção política, a população negra nas condições mais vulneráveis da sociedade brasileira. Então, políticas como essa são necessárias para você superar essa deformação econômica, política, social da construção do Estado brasileiro. Foi um projeto que levou a essa situação. E nessa situação, todos perdem. Não é um problema que só perde a população negra. A população negra, sendo 56% da população brasileira, todo e qualquer indicador que arrasta ela para uma situação de vulnerabilidade arrasta o conjunto da sociedade. Quer dizer, tais políticas são políticas que tenderão a se tornar universais, né, Cássio? A partir da situação em que essa população é majoritária, porque ela estende esses direitos para outros grupos sociais. Você citou muito bem, Joel, que é uma política social com recorte étnico-racial. Não é a pessoa negra que tem direito, é a pessoa negra que passou pela escola pública. Então, é uma política de recorte social com um aspecto específico de uma questão étnica-racial. Pretos e pardos, negros, portanto, né, e indígenas. Então, isso é importante. Essa política, eu acho que é importante, fundamental, ela visa superar uma distorção profunda na sociedade brasileira e ela é um ganha-ganha-ganha. Ganha a população negra, ganha a sociedade, ganha o Estado brasileiro e ganha os demais grupos sociais em condições de vulnerabilidade.
Acácio, é o início para a correção da dívida social com a população negra, parda e indígena do país.
É apenas o início, gosto dessa palavra, Jorge. É apenas o início. Eu acho que é importante lembrar que a lei é um divisor de águas, né? Existe um antes e um depois. ela é parte de um ordenamento jurídico capaz de alterar a realidade ou as realidades sociais, políticas e econômicas. Isso não se trata apenas da educação, do acesso ao ensino superior. Nós estamos falando de relações de poder. Então, isso diz respeito à construção de um novo projeto de sociedade. Por isso que a lei, de alguma forma, há 10 anos atrás, ou um pouco mais, quando estávamos tratando daquilo que acabou produzindo como resultado a lei, incomodava tanto, porque nós estamos falando de relações de poder. Nós estamos falando de uma disputa que eu acredito que seja uma disputa civilizacional. Então, a entrada dessa geração de 10 anos para cá, mas vamos lembrar que, mesmo antes da lei, nós já tínhamos algumas experiências em algumas universidades, e a lei, o que ela faz? Ela acaba criando uma norma jurídica para que as políticas afirmativas possam ocorrer sob segurança da lei. E isso é importante, porque na ausência da lei existia um certo imobilismo. A lei tira as instituições do imobilismo e faz com que elas comecem a produzir respostas a partir daquilo que foi aprovado e daquilo que não pode ser entendido como lei que pega e lei que não pega, não é? Não existe isso, é uma lei e ela precisa ser cumprida. E para que ela seja cumprida, vem aí duas palavras que vocês mesmos já citaram, você citou, o professor Juarez também citou, acesso e permanência, mas uma permanência que seja permanência qualificada. E a permanência qualificada é aquela que está diretamente relacionada ao ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, nós queremos, a partir desse processo todo de alteração, de mudança que vem ocorrendo dentro da universidade, ter tanto representatividade, e aí nós estamos falando dessas mudanças que ocorreram com esse 50%, mas nós estamos falando também de outras mudanças em curso nas universidades, né? Que dizem respeito às disciplinas, que dizem respeito à presença de docentes e de pesquisadoras negras e negros. Há uma mudança em curso. Isso é importante. Essa mudança ela deve transbordar para o conjunto da sociedade. Nós esperamos, e eu tenho certeza que todos, todas que estão nos ouvindo aqui, esperam poder encontrar, muito em breve, em um consultório ou dentro do SUS, uma médica negra, um médico negro, uma engenheira negra, um engenheiro negro, mas que estejam definitivamente compromissados e comprometidos com a mudança social. Nós não estamos querendo, com a lei, produzir uma classe média capaz de consumir mais. Nós estamos querendo fazer uma disputa de um projeto que é um projeto civilizacional que garanta uma qualidade de vida, que garanta decência, que garanta a não violência contra os corpos negros, indígenas, LGBTQIA+, e todos os outros que defendemos aqui.
Vamos agora ouvir as músicas de escolha dos nossos convidados. Eu vou começar com você, Juarez. Zumbi, A Felicidade Guerreira, com Gilberto Gil. A música foi lançada em 2003 e faz parte da trilha sonora do filme Quilombo. A música fala sobre Zumbi, líder do Quilombo e dos Palmares, e um dos principais representantes da resistência negra no Brasil.
A ideia do Quilombo, ele é uma metáfora extraordinária do que a gente pensa do projeto de um país como o Brasil. É o Quilombo, primeiro, que é uma cápsula civilizacional contra a barbárie que foi a escravização, né? E deu um mecanismo muito importante para a população negra para fazer a resistência, em especial aos processos de violência, brutalidade, o racismo. Ali estão presentes as visões cosmogânicas da população negra, as visões sociológicas, as visões políticas, as visões éticas e deontológicas. Então, ali é uma cápsula, né, que se estendeu depois para outras formas de organização, né? Beatriz Nascimento, historiadora brasileira, já sacou isso, né? O Quilombo está presente na escola de samba, no grupo de capoeira, no terreiro de candomblé, na umbanda, nas formas de organização da população negra, no hip-hop, no funk, na periferia. É mais do que um agrupamento de organização política, social, cultural, histórica, né? O Quilombo é uma cápsula civilizacional que apontou para a população negra as possibilidades que ela tinha para poder resistir à barbárie e aponta para nós um país, é um projeto utópico de um país para poder sobreviver à distopia que nós temos no Brasil.
Zumbi, comandante guerreiro, Ogunhê, ferreiro, mor capitão da capitania da minha cabeça, mandai alforria pro meu coração. Espalha o sol da guerra, rompe mato, varre céus e terra. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Do maracatu, do maculelê, do moleque pampa. Da espalha o sol da guerra, meu quilombo encandecendo a serra, tal e qual o leque, o sapateado do mestre escola de samba, tombo de ladeira, rabo de arraia, fogo de liamba. Em cada estalo, em todo estupim, no pó do motim, em cada intervalo da guerra sem fim, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto assim. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu grande terreiro, meu berço e nação, zumbi protetor, guardião, padroeiro, mandai alforria pro meu coração.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, 10 anos da Lei de Cotas, com Juarez Tadeu Xavier e Acácio Cid de Almeida. O texto da Lei de Cotas diz que as políticas devem ser revisadas até 29 de agosto de 2022. Isso significa que o governo deve avaliar os efeitos da lei e, se necessário, fazer mudanças. A lei precisa ser atualizada, Acácio? E, se precisa, o que deve ser feito?
A lei precisa ser atualizada. Eu destaco algo que eu considero muito importante, né? O Fórum Nacional de Pró-Reitoras e Pró-Reitores de Assistência Estudantil, que é um órgão assessor da Andifes, que reúne as reitoras e os reitores das universidades federais, em julho de 2020, lançou um manifesto no sentido de, primeiramente, fazer uma defesa da lei, da continuidade da lei. Segundo, propor a revisão de alguns itens da lei, considerando que era e é papel do governo federal, como bem diz a lei, fazer a sua revisão, mas, sobretudo, cuidar produzindo dados a partir daquilo que é determinado pela lei. Isso não foi feito. Somente agora, no mês passado, o MEC enviou para as instituições federais um documento solicitando informações sobre a política afirmativa, ou mais especificamente sobre a lei de cotas, não é? De forma bastante atravessada, já que não cumpriu em 10 anos aquilo que deveria ter feito. Existem pesquisas produzidas pela própria Universidade de São Paulo, a professora Márcia Lima, do Departamento de Sociologia, como existem pesquisas também feitas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, juntamente com a Ação Educativa, a professora Denise Carreira e outras pesquisadoras e pesquisadores que foram produzindo já alguns dados, mas nós não temos dados nacionais dados que garantam que possamos fazer mudanças que sejam mudanças seguras. De qualquer forma, o que nós temos percebido, né? Nós temos percebido que existe a necessidade de uma política que, ao pensar a lei, pense também a permanência. E para pensar a permanência, é necessário que tenhamos recursos para isso. E aqui eu estou falando de orçamento. Nos últimos anos, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, que atende às universidades federais, vem perdendo dinheiro, vem perdendo no seu orçamento. Ou seja, nós estamos colocando em risco a permanência das estudantes, filhas e filhos de trabalhadores que ingressaram nas universidades públicas por meio ou por intermédio dessa política tão importante e capaz de mudar estruturalmente a sociedade. Eu queria destacar aqui, rapidamente, que existe, sim, uma discussão que está sendo conduzida pelo deputado Bira do Pindaré, que é o relator da Lei de Cotas. Esse relatório produzido pelo deputado Bira do Pindaré foi construído juntamente com o Movimento Negro, com as universidades públicas, com diferentes segmentos da sociedade, indicam a necessidade da manutenção da lei. Nós não estamos aqui colocando ou dizendo que a lei está para ser extinta, não, né? Não é isso que vai acontecer, mas nós precisamos sim fazer mudanças que sejam mudanças qualitativas, e essas mudanças qualitativas devem sim assegurar a permanência das estudantes e dos estudantes.
Antes de falar das mudanças, segundo a sua visão, que precisam ser feitas, Juarez, a pergunta é esta: se não houver revisão, a lei pode caducar?
Não está previsto isso, a lei é a lei. Se não houver revisão, a lei continua. Eu quero só chamar a atenção para um aspecto importante. Nós chegamos nesse impasse porque um setor importante da execução da lei não se movimentou. Houve debate no legislativo, o judiciário se movimentou desde 2012, a sociedade se mobilizou, como bem apontou o professor Acácio, na universidade, no movimento social, e o executivo não se movimentou, do ponto de vista de compreensão da política, em especial desde 2019. Não houve nenhuma iniciativa no sentido de dar continuidade às discussões que estavam em curso. Por exemplo, até 2019, a CECADI estava num debate muito importante para avançar nessa direção que o Acácio apontou. Estava sendo desenvolvido um pacto de políticas de direitos humanos nas universidades públicas. O pacto tinha por objetivo criar mecanismo de acolhimento para a população que chegava na universidade. Isso foi descontinuado. Não se avançou numa política de permanência no sentido mais amplo, por exemplo, de financiamento das políticas públicas e pesquisa dos estudantes, de formação de novos pesquisadores, de possibilidade de contratação de professores negros. A universidade, ela não mudou no fundamental. Ela trouxe para dentro de si uma contradição que o executivo tinha a responsabilidade de conduzir um debate, uma discussão, para poder solucionar e equacionar essa contradição. Que contradição é essa? Nós vivemos hoje, no que eu gosto de dizer, que vivemos três universidades numa, usando a metáfora que o professor Milton Santos utilizou para poder pensar a globalização. Nós temos uma universidade da perversidade, que é a universidade que não quer mudar, aquela universidade que foi organizada a partir dos estudos superiores de 1808, que consagrou e consumou o racismo científico como mecanismo da sua prática, que criou possibilidades para a constituição de um Estado patriarcal segregacionista. Essa universidade está presente nas universidades públicas hoje. E que essa universidade da perversidade promove resistência a qualquer possibilidade de inclusão e diversidade. Nós somos uma universidade da fabulação, que é aquela universidade que se baseia nos dados. Tantos alunos ingressaram, tantos alunos fizeram isso, tantos alunos estão em bolsa. São os indicadores que vão mostrando. Por exemplo, um curso que não tinha nenhum aluno, tinha um aluno. Agora você tem dois, aumentou 100%. Né? Então, esses dados nem sempre correspondem a essa realidade de mudança, da necessidade. Mas tem uma universidade da possibilidade que nós estamos construindo. Professor Acácio, eu e um conjunto de outros professores, servidores técnicos administrativos e alunos. O que implica essa universidade da possibilidade? Mudanças nas dimensões dessa instituição. O ensino já não corresponde mais à expectativa das pessoas que entram Elas precisam superar esse ensino bancário que ainda persiste nas universidades públicas. A extensão, que é sempre feita dentro da universidade, essa nova população quer fazer extensão com a sociedade, dialogando com a sociedade, com os movimentos sociais. As pesquisas, por exemplo, precisa superar essa dimensão aí de ainda ver a população negra como objeto e não como sujeito de estudo. E, acima de tudo, tem que ter um comprometimento ético e deontológico novo na produção de conhecimento. É essa universidade que nós precisamos. Então, nesse diálogo, nesse confronto dessas três universidades, sem os recursos, acaba prevalecendo a universidade da perversidade. Quer dizer, nós precisamos mudar esse mecanismo. Né? Um dado que me parece importante, quando começaram as políticas de ação afirmativa na universidade que eu trabalho, em 2014, eu selecionei dois alunos, um aluno branco e um aluno negro, que entraram nos mesmos anos, dois excelentes alunos. Os dois tiveram o mesmo percurso na graduação, tiveram bolsa de iniciação científica, tiveram belíssimos trabalhos. Os dois foram para o mestrado. Né? O aluno branco, com um repertório cultural mais amplo, obteve mais bolsa do que o aluno negro. Ao final do mestrado, o aluno branco foi para o doutorado sanduíche, e o aluno negro foi ter que trabalhar, porque ele é arrimo de família. Então, é essa situação que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar a universidade, a permanência, as condições de permanência desse aluno na universidade, para que a gente possa mudar a sociedade. Só quero chamar a atenção numa questão importantíssima que o professor Acácio colocou. Né? O nosso objetivo não é na formação de quadros para fazer a gestão do Estado, mercado, sociedade, tal qual tem se dado no Brasil. O nosso objetivo é de promover mudança profunda na sociedade brasileira. Eu acho que o objetivo das cotas, das ações afirmativas, assim como outras políticas, é paralisar a lógica do massacre sistemático da população negra. É criar uma outra situação, um outro processo civilizatório, um outro marco civilizatório no Brasil. E para que a gente possa fazer isso, essa universidade da possibilidade precisa superar a perversidade e a fabulação.
Esse assunto da permanência do cotista na universidade, até o fim do seu curso, na graduação, na pós e no doutorado, nós vamos tratar no próximo bloco. Agora vamos dar uma pausa na nossa conversa com os professores Juarez Tadeu Xavier e Acácio Cine de Almeida, para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
O momento de retrocesso que vivemos hoje exige um novo ativismo da psicanálise no país?
Acho que sim, e isso é uma novidade já reconhecida aí por outras culturas psicanalíticas. Está acontecendo algo que faz a psicanálise no Brasil não apenas uma teoria psicológica, entre outros, mas também um movimento social, um movimento de defesa de direitos, um movimento de defesa da democracia, um movimento que responde a um incremento demasiado do sofrimento psíquico e das suas diversas e várias etiologias. Quando a gente olha para a história da psicanálise, a gente vai encontrar muitos momentos em que ela se politizou no sentido mais tradicional, né, de se posicionar diante de eventos, como, por exemplo, a ascensão do nazismo na Alemanha e na Áustria, né, como, por exemplo, os grupos em torno de Otto Fenichel, de Franz Alexander, de tantos outros na América, nos Estados Unidos, no pós-guerra, mas também de alguns autores ingleses, né, como Foulkes, criador da Grupo Análise. Muitos não sabem, mas Norbert Elias, esse grande historiador de esquerda, participou de instituições psicanalíticas, tinha uma afinidade com a psicanálise, assim como tantos outros autores, né, vamos dizer, do campo progressista. Acho que a psicanálise descobriu no Brasil que ela é também uma força civilizatória, ela é também uma força de inclusão. Ela é uma maneira de se organizar, né? Isso comparativamente nos dá uma vantagem ou desvantagem, vamos avaliar isso, mas ela é uma maneira de se organizar, uma maneira das pessoas, por exemplo, se reunirem para fazer uma escola, uma sociedade, um grupo de estudos, uma rede de atenção psicossocial. Enfim, essa maneira de estar junto para uma tarefa, como dizia Pichon Riviera ou Bion, ela é sumamente contributiva para o processo institucional brasileiro. Né? Quando a gente pensa em instituições, a gente pensa em verticalidades, autoridades constituídas, a gente pensa em mera reprodução do que a gente tem no nosso processo de formação de indivíduos, conhecido pelo seu racismo, pelo seu sexismo, pela sua tendência à segregação. Penso que na maneira como os psicanalistas se organizam, a gente tem aí uma espécie de parâmetro para pensar formas de resistência, resistência institucional, resistência de fundamentação ética a esse Brasil que a gente quer, enfim, deixar para trás. Né?
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre 10 anos da Lei de Cotas com os professores Juarez Tadeu Xavier e Acácio Cirne Almeida. Uma pesquisa feita pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que 11% dos alunos cotistas abandonam a faculdade no início da graduação. Retomamos esse tema. O que precisa ser mudado na lei de cotas para que esses alunos permaneçam na graduação e vão para o doutorado, para o mestrado? Professor Acácio.
Há pouco eu falei do ordenamento jurídico, né? A universidade tem autonomia para fazer algumas ações e tem feito algumas, ainda que timidamente. Quando nós estávamos pensando a lei de cotas ou a política de ação afirmativa que resultou na lei de cotas, ela está muito distante, essa lei 12.711, daquilo que havia sido pensado. Mas, a partir dela, nós conseguimos produzir algumas mudanças, e volto a dizer, ainda que tímidas, dentro das universidades. O que eu tiro aqui como exemplo? Dois, pelo menos. Né? A partir da lei, nós conseguimos fazer mudanças dentro das universidades, fazendo com que essa norma jurídica pudesse ser aproveitada, criando-se resoluções ou criando-se portarias para garantir o acesso de outros grupos. Então, hoje nós temos universidades com cotas ou com reservas de vagas para refugiados, para pessoas com deficiência já prevista na lei, mas a população LGBTQIA+, que não estava previsto na lei. A chegada desse novo grupo precisaria ter provocado já grandes mudanças nas universidades. E as universidades respondem ainda muito lentamente às pressões feitas socialmente por esses grupos. Para que essas pessoas permaneçam, e eu vou tomar a liberdade, Joel, de fazer uma correção e não dizer que as pessoas abandonam a universidade. Elas são colocadas para fora da universidade à medida que a universidade não cria mecanismos para a permanência desses grupos, né? Nós temos estudantes na Universidade Federal do ABC que ficam mais de 2 horas no transporte. E isso acontece também em outras universidades, na Unifesp, na USP, na Unicamp, na UFSCar, na Unesp, em todas as universidades, né? Então, o que nós precisamos? Quando eu falo de permanência qualificada, eu estou falando de olhar para essa estudante, olhar para esse estudante de uma outra maneira. A universidade precisa se repensar. Por que é que essa estudante, por que é que esse estudante não está ficando? Ele não fica por quê? Porque ele não é atendido pelo restaurante universitário? Então, este é um ponto importante. Residência é um outro ponto importante. Mas eu iria além, muito além disso, quando eu digo da necessidade que a universidade se repense. Ou seja, que a universidade pense qual é o seu verdadeiro papel social. Ela fazendo isso, ela estabelecerá um diálogo que seja um diálogo mais próximo da realidade dessas estudantes, desses estudantes. Então, no caso das universidades públicas, das universidades federais, eu diria que o que nós precisamos é ter um aporte, termos mais recursos para que possamos investir na permanência e que possamos investir, por exemplo, na inserção dessas estudantes, desses estudantes, filhas e filhos de trabalhadores, na área de pesquisa, por exemplo, pegando o exemplo que o professor Juarez Tadeu trouxe ao observar um estudante, a trajetória de uma estudante ou de um estudante negro ou negra e de um estudante ou de uma estudante branco. São realidades muito diferentes, são realidades muito distintas. Para superar essas desigualdades, é necessário que a manutenção da política afirmativa também na permanência, ou seja, aqueles que mais precisam precisarão ter um atendimento que seja um atendimento baseado na lógica e na política de equidade.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Em todo o mundo, mais de 50 milhões de pessoas vivem com epilepsia e com as implicações físicas ou mentais desse distúrbio neurológico. Todos os anos, 125 mil perdem a vida para a epilepsia ou causas relacionadas a ela. Aproximadamente metade de todas as pessoas com epilepsia também tem outras condições de saúde física ou mental. Globalmente, as pessoas que vivem com epilepsia continuam sendo alvos de estigma, discriminação e violações de direitos humanos. Muitos que vivem com a doença também enfrentam barreiras para conseguir emprego, ter acesso à educação e são privados da participação integral na vida comunitária. A diretora da OMS para a Saúde Mental e Uso de Substâncias, Deborah Castle, afirma que a resposta à doença deveria ser coordenada, abrangente e envolver toda a sociedade. Ela ressalta que a epilepsia tem consequências importantes em níveis pessoais, econômico, de saúde e inclusão social. A OMS alerta sobre a falta do tratamento necessário a muitas pessoas em todo o mundo. Elas precisam de medicamento para controlar as convulsões. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Os negros, as mulheres e as crianças foram os mais atingidos pela pandemia. Qual é a contribuição que a população negra pode dar neste momento, pensando na pós-pandemia, pensando no novo Brasil, professor Juarez?
Eu acho que já deu, primeiro na afirmação disso que eu gosto de chamar de cápsula civilizacional, que foi a cultura negra, os espaços negros, do quilombo, do candomblé, das rodas de capoeira, da escola de samba, que são cápsulas civilizacionais contra a barbárie, eu não tenho dúvida em relação a isso. E pode dar uma, extremamente importante, que é a fé no futuro, né? O chamado devir negro é a fé no futuro. Nesse processo todo de pandemia que nós vivemos, a população negra, totalmente abandonada pelo Estado, criou mecanismos importantes para fazer um enfrentamento. E, nesse sentido, os candomblés tiveram um papel importante, né, de pensar em o enfrentamento à pandemia a partir das suas concepções, da sua saudação a Omulu, o Baluaê, dos cuidados que foram tomados, por exemplo. Imediatamente os terreiros promoveram o isolamento, né, propôs isolamento, propôs medidas sanitárias importantes, propôs medidas que convergiram com a ciência. Foi, a rigor, uma das poucas tradições do Brasil que tiveram a lucidez de propor aquilo que mais tarde a ciência comprovou ser a forma mais adequada. Então, acho que já dá uma contribuição civilizacional extraordinária. O que é necessário é que o Brasil reconheça essa participação, né, essa contribuição extraordinária.
Professor Acácio, qual é a contribuição que o negro brasileiro pode dar ao país nesse momento que vivemos?
O negro brasileiro e as sociedades das periferias do mundo todo, né? Qual é o problema que eu acho que nós estamos vivendo e por isso que nós insistimos, eu e o professor Juarez, insistimos muito em falar que é uma disputa civilizacional, né? Nós estamos em 2022, quando olhamos para o que foi provocado pela pandemia, é necessário também observar quais foram as atitudes dos países do Norte, né? Os países do Norte se apropriaram de toda a produção de vacina, se abasteceram para além daquilo que era necessário. Hoje, eles falam em defesa do Ocidente. Vejam que o Macron, na reunião do G7, na reunião do G20, na reunião de Davos, todos eles falaram em defesa da cultura ocidental. E usaram de forma bastante absurda a ideia de solidariedade. E tudo isso para esconder que eles rasgaram todos os princípios da Agenda 2030. E ao rasgar os princípios da Agenda 2030, eles mostraram que existe sim uma disputa que é do Sul e do Norte, e que é internamente pensando no Brasil, uma disputa daqueles que têm contra aqueles que não têm. E aqueles que não têm somos exatamente nós. E temos um projeto? Sim. Basta olhar, e os dados mostram isso, que quem ajuda pobre é pobre. Não é? Quem fez com que a população não morresse de fome não foram os ricos, mas sim os próprios pobres, baseados na lei da reciprocidade. Então, o que nós temos como grande resposta é aquilo que não pode permitir que o mercado conduza as nossas vidas. Se permitirmos que o mercado dite as nossas relações, nós estaremos colocando em risco tudo aquilo que diz respeito à vida humana. Então, eu diria que a nossa grande contribuição, e aí vai exatamente ao encontro do que o professor Juarez disse agora, é sempre lembrar que as regras são as regras da reciprocidade. Dar, receber e retribuir. É isso que a população negra faz. É isso que as populações periféricas fazem o tempo todo. Eu estou escrevendo agora um texto que eu resolvi dar como nome, Coletivo Perdizes. É a história de trabalhadoras e trabalhadores domésticos das perdizes. Eu estou exatamente num capítulo em que eu faço a seguinte descrição. Um passeador de cães chega em casa, ele tem duas filhas, ele é viúvo, ele deixou a sua filha de 8 anos cuidando da filha de 3 anos. E ele chega em casa e ele vê que a menina de 3 anos está com a fralda lotada de cocô. E ele se revolta porque ele saiu 5 horas de casa, 5 horas da manhã, para chegar nas perdizes, depois de 2 horas de trem, chegar nas perdizes para levar cachorros para caminhar. E nessa caminhada que ele fez com os cachorros, ele foi pegando cocô o tempo todo. Ele tem que pegar o cocô dos cachorros dos outros e ele não tem condições de cuidar para que a filha dele não fique assada com a quantidade de cocô que estava na fralda quando ele chegou em casa. Então se trata disso, se trata das reciprocidades.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.
Direitos humanos é a proteção da vida.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, 10 anos da Lei de Cotas, com os professores Juarez Tadeu Xavier e Acácio Sidney Almeida. Professor Juarez, como evitar o processo de exclusão social dos cotistas nas universidades brasileiras?
Primeiro que eu gostaria que a gente fizesse um pacto entre nós, deixar de chamá-los de cotistas e passar a chamá-los como sujeitos de direito das políticas de ação afirmativa. O que acho que é importante trabalhar com a seguinte ideia: a educação é um dos aspectos fundamentais onde você pode e precisa promover as políticas de inclusão, mas não é o único. É necessário que você tenha ordenamento legal e jurídico, como foi apontado pelo professor Acácio, que leve em consideração aspectos importantes e fundamentais. Né? Por exemplo, no acesso ao mercado de trabalho. Né? Você tem profissionais qualificados, formados, que precisam ter assegurado, como cidadãos e cidadãs, o acesso ao mercado de trabalho. Isso foi feito nos Estados Unidos e tem se pensado muito nessa prática no Brasil. Você tem profissionais, qualificados profissionais, e precisam ter assegurado o acesso ao mercado de trabalho. Há uma questão que me parece também importante nesse debate todo, nessa discussão toda. O ingresso no mercado de trabalho, no sentido de que ele seja recrutado, ele seja promovido, ele tenha permanência e possa desenvolver sua potencialidade. Não são profissionais de segunda categoria, pelo contrário. Todos os indicadores levantados pelas pesquisas promovidas mostram profissionais altamente qualificados, né? Motivados. o que nem sempre você vê na formação. Uma segunda questão importante é tirar o estigma também de que nós precisamos ter jovens negros em áreas específicas. Nós precisamos ter em áreas específicas também. Precisamos ter na engenharia, na medicina, precisamos ter no direito, precisamos ter nessas áreas em que tem predominado, de uma certa forma, a presença do estudante branco. Né? Classe média, branco, masculino, tem sido um pouco o perfil desses cursos. Mas é necessário também investir numa questão fundamental, que são os cursos de licenciatura. Né? As humanidades são fundamentais para a gente compreender o que nós estamos fazendo. Tem uma frase muito legal do Muniz Sodré, professor Muniz Sodré, que ele diz o seguinte: se nós só formássemos pessoas no campo das exatas, nós só formaríamos monstros. É necessário que você tenha pessoas que pensem na realidade política social. E nós estamos discutindo isso graças às ciências sociais. Nós estamos discutindo aqui a partir da experiência das ciências sociais. Importante também na formação de professores. Né? Lamentavelmente, o governo tem apostado no desmonte dos cursos de licenciatura. E eles são extremamente importantes. Né? São essas pessoas que passam pela universidade com esse novo perfil que vão estar na sala de aula, ministrando aula, debatendo para além desse processo da discriminação racial. Tem um trabalho belíssimo de uma pesquisadora chamada Helena Cavaleiro, que ela escreveu um livro, foi o trabalho de pesquisa dela, chamado Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Ela fez uma observação que eu achei maravilhosa na pesquisa dela. Há uma distribuição da economia dos afetos na escola. Né? Professores brancos que dão mais atenção às crianças brancas do que às crianças negras. A partir da observação que ela fez de campo, né? Foi uma observação bastante qualificada, muito intensa que ela fez. Então, isso está no DNA das pessoas. Então, você precisa de alguém na área das licenciaturas formado com um novo perfil, por uma nova realidade política social. Então, além das políticas de ação afirmativa na instituição, nas instituições de ensino superior, é necessário que você tenha políticas de ação afirmativas no mercado de trabalho, em aspectos estratégicos da sociedade, porque eu quero insistir nisso. Essa política de ação afirmativa com recorte étnico-racial é a melhor forma de você universalizar o acesso das pessoas em condições vulneráveis às políticas públicas no Brasil. Nós aumentamos significativamente com essa política o aumento de mulheres nas escolas públicas que não tinham, o aumento de alunos de escola pública que não tinham. A instituição que eu trabalho, antes das políticas de ação afirmativa, tinha 10% de alunos de escola pública. Hoje tem 50%. Então, nós criamos condições de ampliar o acesso à educação de qualidade. Se nós assegurarmos as políticas públicas assim em outras áreas, com certeza nós criaremos condições para que outros setores sociais tenham acesso a essas políticas públicas da melhor qualidade assegurada pelo Estado brasileiro.
Nós estamos caminhando para o final do programa, último bloco. Eu vou começar com você, professor Juarez. Falamos da revisão da lei, que deve acontecer até o dia 29 de agosto. Ela pode provocar um retrocesso?
Sem dúvida. Se você não tiver por parte dos setores sociais a perspectiva de manter a lei, ampliando a lei de acordo com as necessidades, sem dúvida alguma, né? O fim dessa lei é um retrocesso. Se bem que eu não acredito que, do ponto de vista da perspectiva, da projeção, isso possa acontecer. Eu acho que as políticas de ação afirmativa têm uma prática material na sociedade, mostrando que ela é positiva, e acho que nós vencemos esse debate. Eu acho que é uma vitória dos pensadores, pesquisadores, estudiosos que defendem essa política. Ela se mostrou extremamente positiva e favorável ao Brasil. Então, qualquer política que venha no sentido de retrocesso em relação a essa política vai mostrar um desacordo com a perspectiva política social brasileira.
Quer citar mais alguma coisa, professora Cássio?
Não haverá revisão da lei nesse momento. O projeto de lei foi retirado e ele deve entrar na pauta só no próximo ano. Mas aí é importante que estejamos todas e todos muito atentas e atentos ao que ocorrerá no próximo ano, né? Porque isso depende muito de um debate interno e de um debate externo. Ou seja, nós temos aí cerca de 70 projetos de lei que devem entrar nessa discussão de uma possível revisão da lei de cotas, inclusive alguns deles propondo que seja retirada cotas raciais da lei de cotas, né? Então, esse é um problema muito sério, né? Eu diria também que existe uma outra questão, que é relembrarmos o que ocorreu há 10 anos atrás. Pouco mais de 10 anos atrás, alguns segmentos se organizaram e criaram, inclusive, um manifesto assinado por intelectuais contra propostas de leis de cotas ou de políticas de ações afirmativas, não é? Parte desse grupo já percebeu o erro cometido, mas é necessário que apontemos também que a resistência antes era uma resistência fora da universidade. Nós precisamos lembrar que existem também resistências dentro das próprias universidades. Eu cito, a título de exemplo, o fato de que, em algumas universidades, não tem sido possível aprovar cotas na pós-graduação, com a justificativa de que isso levaria a uma queda nas notas dos programas. Olha, se boa parte das estudantes que vão para os programas de pós-graduação saem das universidades públicas, nós não estamos confiando na capacidade das universidades públicas de formarem boas pesquisadoras e bons pesquisadores, ou tem uma outra questão que é a da manutenção do status quo. Então, é necessário ficarmos muito atentas e muito atentos a esse debate que tem ocorrido meio na surdina e que deve vir já no próximo ano, ele deve se levantar com muita força. E aí eu termino dizendo que as últimas duas pesquisas publicadas dizem o seguinte, que a sociedade brasileira acredita, sim, na lei de cotas, acredita nas políticas afirmativas, cresceu o número das pessoas que defendem. E outra coisa, uma pesquisa recente indicando que 90% dos pais e mães acreditam que racismo deve sim ser discutido na sala de aula por professores. Nós não tínhamos esse dado há 10 anos atrás, ou seja, está em curso uma grande mudança. A sociedade brasileira passou a entender que o racismo existe, que o racismo mata e que o racismo é a última fronteira do ódio nessa sociedade, e é contra ele, contra o racismo e contra os racistas e as práticas racistas que trabalhamos e lutamos.
Duas coisas importantes na tua resposta. Você estava se referindo a um projeto de lei que deseja acabar com cotas baseadas em cor ou raça, deixando as vagas somente para alunos de baixa renda, que está circulando no Congresso Nacional. E outra é que você mencionou a opinião da sociedade brasileira. Ela foi mostrada numa pesquisa do Datafolha, divulgada em junho. 50% da população brasileira é a favor das cotas raciais nas universidades públicas. O que de mais importante, professor Juarez, você gostaria de deixar registrado sobre o tema do nosso programa, que é importante nossos ouvintes tomarem conhecimento?
Quatro questões importantes. Primeiro, o debate, isso que vocês estão fazendo contribui muito com o debate. Segundo, o envolvimento da sociedade nesse debate é fundamental que a sociedade discuta. É uma questão fundamental, crucial, essencial para a superação da desigualdade social no Brasil. Terceiro, a necessidade de mais políticas públicas de ação afirmativa que atenda a população, de modo geral, aquela que está em condições de vulnerabilidade. E a quarta questão, né, um compromisso social que nós temos que ter no Brasil da superação daquilo que são mazelas no país, o patriarcado, a segregação social e o supremacismo racial branco que provoca o racismo estrutural sistêmico no Brasil. É um conjunto de ideias importantes, como diz o movimento negro, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Enquanto houver racismo, não haverá igualdade social no Brasil, para todas, todos e todes.
Professora Cássio, seu destaque final.
Nós fomos, nos últimos anos, fazendo um aprofundamento técnico de alguns aspectos, ou dos principais aspectos da lei. Então, é natural que hoje façamos um esforço para melhorar aquilo que tem como protagonista o movimento negro. Então, é bom que se diga que o Zé do Caroço é o movimento negro que tem proposto, que tem se esforçado na construção de uma outra sociedade. Eu acho que só existem dois caminhos aqui. Ou é a civilização ou é a barbárie. A lei é o que possibilita a construção de um projeto de civilização contra um outro projeto, que é um projeto de barbárie, como nós temos visto cotidianamente. Então, é importante que a sociedade se aproprie, e para isso é importante que a universidade cumpra seu papel. A universidade precisa explicar quais transformações ocorrem a partir da lei de cotas. E aí, ao defender a lei de cotas, nós estamos defendendo todo o ordenamento civilizatório em defesa do meio ambiente, estamos defendendo o SUS, estamos defendendo a vida humana, tudo isso é parte de um mesmo projeto. Quem é contra a lei de cotas, quase sempre é contra o SUS, é a favor da derrubada da Mata Atlântica, é a favor da derrubada da floresta. Então, por isso que eu insisto, é uma disputa civilizacional que nós estamos fazendo.
Diante da realidade brasileira, professor Juarez, qual é o seu maior sonho?
O maior sonho é que a gente possa, de fato, dar continuidade ao projeto que nasceu lá atrás, no Quilombo dos Palmares. É uma sociedade que respeite a diferença, a diversidade, a multiplicidade, que reconheça o papel fundamental, essencial da população negra na constituição da civilização brasileira. Sem a presença negra no Brasil, o Brasil não seria o que ele é hoje. As digitais negras estão presentes, impressas na alma e no corpo dessa sociedade. Nós precisamos que haja um reconhecimento positivo dessa presença negra no Brasil.
Agradeço as participações do professor Juarez Tadeu Xavier, jornalista, docente na Universidade Estadual Paulista, membro da Comissão de Averiguação das Autodeclarações para Pretos e Pardos no Vestibular e vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Designer de Bauru. Professora Cássia Cirino Almeida, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, onde também foi pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
O preto, pardo, indígena, no final das contas. O pobre, o excluído, foi levado em conta.
E o colorido das escolas tomou conta. Não há colonização e numa afronta.
A escravidão e a exclusão escrotas. Com as cordas.
E de orgulho renovou-se a nossa cota. E de alegria que revive e não se esgota. E que resgata o sonho, a esperança morta.
E campe renovaram-se com outras visões e perspectivas, percepções e óticas.
Com as cordas.
As cordas abrem portas e comportas. Toma represa de potências que brotam. E mudam mundos, mudam vidas que importam. E já não onde passar incógnitas. E na nação onde brilhar indômitas. Com as cotas. As cotas abrem portas. As cotas abrem portas. As cotas.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.